15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes. Corneta na mão, porque chegou a hora do 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Bom dia, Pedro.
Bom dia, Raquel. Bom dia, Thiago. Bom dia, quem nos acompanha. Tudo bem com vocês?
Tudo jóia, Pedro. E você, como é que tá nessa sexta-feira aí, imprensada?
Tudo tranquilo. Vamos comentar aí os acontecimentos esportivos da semana.
Vamos nessa. E já que a gente está comentando aí acontecimentos, né? Nós já falamos aqui no 11, mas nunca é demais exaltar o feito histórico do brasileiro Hugo Calderano.
No mês passado, Calderano se tornou o primeiro atleta não asiático e não europeu a vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa.
Para completar, o título foi conquistado em Macau, na China, a meca do tênis de mesa. Tanto é que o vice-campeão e os dois medalhistas de bronze foram chineses.
E em uma reunião da comissão de esporte, a presidente da comissão, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, disse que Hugo Calderano mostrou que brasileiro também é bom em esportes individuais.
Em uma campanha memorável, derrotou os principais jogadores do ranking, incluindo o número 1, né, que é o Lin Shidong, na final. Sua conquista é um marco para o esporte brasileiro e mundial. Inclusive, a gente está quebrando aquele imaginário que nós tínhamos que brasileiro não era bom em esportes individuais, que nós só, né, éramos bons em vôlei, futebol, handebol. Não, hoje com o Calderano, com a Rebeca e tantos outros atletas, seja no remo, na canoagem, se destacando e nos trazendo tanta alegria.
Olha aí, legal, realmente, a Leila comentando aí essa conquista do Hugo. A gente falou já aqui realmente no 11, né, Pedro, sobre esse assunto, mas não dá para parar de comemorar esse feito lindo, maravilhoso do Hugo.
Não, foi realmente um feito muito importante, né? Até pelo que a gente falou aqui do que aconteceu com ele durante a Olimpíada de Paris, né? Que parecia que ele ia conquistar a medalha e acabou por uma circunstância, acabou não conseguindo a medalha olímpica, e essa conquista da Copa do Mundo, né, na China, contra os chineses, realmente precisa ser exaltada com bastante alegria por todo mundo que gosta de esporte, como a gente aqui.
É daqueles momentos esportivos, né, Pedro, que sempre vão ser lembrados, né? A gente está vivendo agora, a gente está falando agora, mas daqui a 10, 20 anos a gente ainda vai lembrar desse título do Hugo.
Ah, sem dúvida. São atletas que vão ficar no imaginário da nação que gosta do esporte, né? É a Rebeca, é o Hugo Calderano, é o Isaquias Queiroz, uhum, né? Como foi também o Gustavo Kirsten, que, né? Fantástico, brilhante, maravilhoso. Então, assim, é legal realmente, como a Lila falou, ver que o brasileiro também consegue resultados significativos individualmente, não só em esportes coletivos, como já é tradicional.
É, e na verdade, nessa Copa que aconteceu lá em Macau, essa Copa do Tênis de Mesa, teve uma brasileira também, a Luísa Takeshi, é o nome dela esse?
Bruna Takahashi.
É, exatamente. Ela também conquistou um marco histórico aí para o tênis de mesa feminino, no individual também. Ficou no, se não me engano, ela parou nas quartas de final. Foi super bem, uma conquista também inédita para o Brasil. E também chegamos nas quartas de final nas duplas mistas. Eu estava acompanhando assim de longe, mas eu vi que eles também chegaram às quartas de final na dupla mista. Pra gente são conquistas assim, porque o tênis de mesa não é um esporte nacional, a gente não acompanha muito isso aqui no Brasil, né?
Não, esse é o tipo de esporte que só tem olhos assim durante Jogos Olímpicos, uhum, né? Porque aí, quando tem brasileiro na Olimpíada, você para pra assistir qualquer modalidade. Então é bacana que isso aconteça na safra, né, entre uma Olimpíada e outra, né, até 2028, uhum, porque aí quando tiver a próxima Olimpíada, você já fica de olho ali para ficar atento aos resultados na Olimpíada seguinte, né?
Muito e incentivando também nossos atletas, né, a seguirem caminhando, por mais difícil que seja essa luta aí do esporte, tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo, né? A pessoa precisa de muita disciplina, de muita força e de vontade para continuar, né, a vida toda lutando aí no esporte.
Sim.
Bom, vamos então mudar de assunto, vamos falar de futebol. Já tem ouvinte aqui perguntando aqui de futebol, falando do jogo do Vasco de domingo. Eu não registrei nem o de ontem ainda, que teve jogo do Vasco. O pessoal já tá falando do jogo de domingo. Calma, calma, minha gente. É. Vamos falar aqui dos jogos que aconteceram.
Calma, minha gente.
Teve jogo ontem, vou começar falando do Vasco, tá? Isentamente falando do Vasco, que jogou com o Operário ontem e empatou. Ficou com 1-1, né? Ainda tem o jogo de volta depois, na terça-feira. A gente espera fazer um pouco melhor do que a gente fez ontem, tá? O Vasco, vamos se esforçar, minha gente. Mas o jogo foi... O destaque do jogo foi aquele gramado péssimo, né, Pedro? Você viu?
Vi, sim. O jogo de volta acho que é dia 20.
Isso, dia 20,
Vasco é. Vasco e Operário.
É. Isso mesmo, terça-feira.
É, isso. Eu queria dizer primeiro que é um absurdo que no dia do trabalho o Operário... Jogue.
Esse
é o primeiro ponto. E outro que era aniversário do Operário ontem.
Ah, não, gente. No aniversário, no feriado Operário, ainda jogando.
113 trabalhos, exatamente. Então eu queria fazer esse protesto contra a tabela da CBF. Segundo, o jogo tecnicamente foi muito ruim.
Uhum.
Muito ruim. O gol do Vasco foi muito bonito, do Nuno Moreira, fez um gol de fora da área, um gol muito legal, bonito e tal. Depois um pênalti que o Anderson Daronco, o juiz, deu, voltou atrás, foi uma confusão, minutos perdidos aí para analisar se foi pênalti para o Operário ou não, acabou se decidindo pela não penalidade, mas o Operário buscou o empate ainda, mas tecnicamente muito ruim, e vamos ver quem é que vai assumir a bronca de comandar o Vasco, né? Foi treinado ontem pelo Felipe Maestro, né? Foi um grande jogador e hoje é diretor lá do Vasco e acabou tá como técnico interino, mas um jogo muito fraco do Vasco ontem, mais uma vez,
realmente.
E tá sendo, Pedro, uma fase muito equilibrada, né? Da Copa do Brasil, essa fase agora.
Sim,
inclusive, só
dúvida.
O Botafogo que se sobressaiu com autoridade sobre o adversário, né?
Aproveita pra falar desse 4-0 aí. Você foi assistir,
não,
Pedro?
Não, porque o jogo foi no Rio, né?
O próximo é aqui, né?
Botafogo 4, Capital 0, o jogo da volta vai ser dia 22. Quinta-feira contra o Capital do Maria Garrincha, um ingrato horário de 9:30 da noite de quinta-feira.
É terrível.
Mas enfim, o Botafogo se impôs, o time do Capital muito, muito fraco, né? O Botafogo conseguiu fazer 1-0 e depois até demorou de fazer o segundo gol, correu algum risco até de sofrer o empate, mas não aconteceu e depois o segundo gol deslanchou e garantiu sua classificação na próxima fase aí, aproveitando da fragilidade do adversário. Realmente um time muito, muito fraquinho no Capital.
Mas foi vitória boa aí pro Botafogo. 4-0 é sempre bom, independente de quem seja o adversário.
Sem dúvida, até pelo que o Thiago falou, outros times de Série A pegaram, inclusive o time dele, que a gente vai falar aqui, o Internacional, jogou contra o Maracanã.
Ele não tá querendo nem citar. Mas a gente faz questão.
Não.
A gente faz questão de citar Internacional 1-0 contra o Maracanã.
Contra o Maracanã, com o pênalti perdido, mas aí deixar o Colorado falar sobre a impressão dele.
O problema é que o Inter teve uma dificuldade muito grande no seu ataque, né? E acabou tendo pouca efetividade. Até dominou bastante a partida, como era previsto, né? O jogo era no Beira-Rio, enfim. Teve 2 gols anulados. E depois conseguiu fazer seu gol lá nos acréscimos, ainda perdeu o pênalti, né? E agora vai com essa vantagem mínima aí para jogar no Presidente Vargas o jogo da volta. O jogo que eu queria destacar, inclusive, eu vim hoje aqui para Conexão, Pedro, com a minha caneca do CSA, que é meu time preferido lá em Maceió, viu? E conseguiu uma boa vitória aí nesse jogo de ida.
Sim, grande jogo, CSA e Grêmio, o jogo teve 2 viradas, acabou 3-2 aí pro CSA e o Grêmio com o Mano Menezes aí ainda não conseguiu se firmar. Uma grande vitória do CSA no Repelé e o Grêmio vai ter que cortar um dobrado aí pra buscar o resultado.
Aí você vê que é uma torcida completamente isenta do cara que é totalmente colorado falando mal do Grêmio, né? Isentíssimo esses uns minutos hoje.
Não, mas eu queria destacar os dois times alagoanos, viu, Raquel? Porque tanto o CSA teve essa grande vitória contra o Grêmio, quanto o CRB ontem, jogando contra o Santos, o jogo foi 1-1, mas o jogo na Vila Belmiro, mas o CRB foi muito melhor do que o Santos. O principal destaque do jogo foi o goleiro Gabriel Brazão do Santos. O último lance do jogo foi um pênalti a favor do time alagoano, que um jogador que tinha entrado no segundo tempo, chamado David da Hora, bateu e o goleiro Brazão acabou defendendo. Então, o Santos não saiu derrotado dos seus domínios ontem por detalhe, porque era para ter sido vitória da equipe do CRB. Então, foi uma performance muito destacada das equipes alagoanas, tanto o CSA quanto o CRB.
Legal, olha, o Adriano não tá aqui, mas eu tenho certeza que ele tá ouvindo, que ele vai ouvir a gente falar do Fluminense agora, que ganhou de 1-0 do Aparecidense, né? Só pra gente continuar aqui. Merece até palmas da Isaura. Que mais? Bahia ganhou de 1-0 do Paysandu, né? A gente
isso.
Tá aqui fazendo
isso. E a quarta vitória seguida. Aí, Bahia, ó. Quarta vitória seguida, é.
Legal.
Vencendo pelo Brasileiro, vencendo pela Libertadores e agora buscando um resultado, um gol do Cauli de pênalti. Bahia numa fase bem interessante. Há que destacar também o Flamengo, que jogou contra o Botafogo da Paraíba em São Luís. O mando era do Botafogo da Paraíba, mas o jogo foi no Maranhão. Se encaminhava para um 0-0, mas o Flamengo fez o gol já com 38, 39 do segundo tempo, talvez até um pouco depois. Um jogador chamado Joshua, até outro dia era o camisa 10 do sub-17 do Flamengo, que era treinado pelo Felipe Luiz, e o Felipe Luiz apostou nele e acabou fazendo o primeiro gol dele como profissional.
Legal. Vamos falar também aqui, ó. Fortaleza e Retrô foi 1-1. Brusque e Atlético ficaram no 0-0.
0-0.
Palmeiras ganhou de 1-0 do Ceará. E empate também Atlético Mineiro e Maringá em 2-2, né?
O Maringá reclama com toda a razão do mundo de um pênalti escandaloso. Um puxão de camisa dentro da área que não foi marcado, porque segundo o senhor que estava no VAR, não houve impacto na conclusão da jogada e o pênalti não foi marcado. E há se destacar a maneira como o Maringá protestou nas redes sociais, porque era uma foto do uniforme sendo puxado, e eles agradecendo a qualidade do uniforme do Maringá, eles agradecendo o fornecedor, né? Puxa, que bom que temos aqui um uniforme resistente, tarará, porque tinha uma foto do cara do Atlético puxando o pênalti que não foi marcado. Uma coisa ridícula, ridícula.
Das polêmicas, né? Da arbitragem e do VAR, que toda semana a gente tem alguma polêmica aqui sobre
sempre,
isso em 11 minutos, né,
tem,
Pedro?
Sempre tem.
Já seguindo aqui a nossa tabela, o São Paulo ganhou de 2-1 do Náutico e Cruzeiro 2-0 do Vila Nova.
Isso ontem, 2-0.
Corinthians 1-0 no Novo Horizontino, Criciúma 1-0 no Bragantino.
Isso, exatamente.
E assim termina essa terceira rodada, essa terceira fase.
Termina não, né? Porque tem os jogos de volta, né?
É a primeira parte.
Os jogos de ida da terceira fase, né? E aí, pra meados de maio, tem o jogo da volta aí. Vamos ver quem sai vivo dessa competição que é tão complicada como a Copa do Brasil.
Vamos ver quem que vai sobreviver aí, vamos aguardar o jogo não tão aguardado como Vasco e Palmeiras de domingo, que o pessoal já tá aqui me perguntando toda hora, gente.
Presença confirmada?
Desconfirmada completamente. Show estresse, não quero sofrer não. Depois desse jogo com o Operário, já pensou? Eu vou lá assistir ao vivo com Palmeiras? Nada. Não vou. Na próxima, numa fase melhor do Vasco.
Ixi, caramba, daqui a uns 5 anos, então você volta com
você. Ai, gente, olha a canelada. Ainda bem que tá no 11, né? Que no 11 pode.
Foi forte.
Tá, vamos falar de rodada do Brasileirão no fim de semana. Vai, Pedro.
Você quer destacar qual jogo?
O que você quiser destacar.
Nossa, difícil isso.
Vai fundo.
De novo, o que que você tem? Você tem a tabela aí?
Jogos importantes, vai. Viu, Pedro? Temos aqui confrontos difíceis. Temos Vasco e Palmeiras, temos Cruzeiro e Flamengo, temos olha Corinthians só. E Inter, temos Juventude Atlético Mineiro, Bahia e Botafogo.
Isso.
Enfim, só briga forte aqui.
Eu acho que Cruzeiro e Flamengo é um jogo bom para se destacar, né? Porque o Cruzeiro vem de vitória aí e o Flamengo jogando fora de casa. Então vamos ver, é um jogo que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que Corinthians Internacional também é sempre um jogo legal de se assistir. Vamos ver aí o que vai acontecer com o Corinthians, né? Que tá com um técnico novo, o Dorival aí tentando colocar o seu jogo, e o Inter numa campanha realmente muito, muito bacana de acompanhar por enquanto. O jogo do Botafogo contra o Bahia é um jogo muito difícil pro Botafogo. Acho que sair com 3 pontos de lá é muito difícil, embora o Renato Paiva, que é o atual técnico do Botafogo, conheça bem lá o ambiente, mas eu não diria para você que o Botafogo sairia com 3 pontos de Salvador, não. Juventude e Atlético Mineiro, o Juventude em casa ele tem sido muito forte, tem buscado bons resultados, quer dizer, então vamos ver o que a rodada aí nos reserva.
Hoje já tem São Paulo e Fortaleza. Hoje à noite.
Olha só. Jogo em São Paulo?
Em São Paulo.
Então eu acho que o São Paulo pode buscar esse resultado aí, porque o Fortaleza anda numa fase aí mais ou menos, né? Então pode-se buscar o Zubeldia, trazer mais 3 pontos aí.
E domingo também tem um jogo de times do Z4, que estão no Z4, hein? Times grandes que estão no Z4 já com um sinal de alerta ligado. Grêmio e Santos.
Sim. Ixi, esse jogo vai sair faísca, hein? Porque realmente os dois não estão em boa fase, não. Nem o Grêmio, nem o Santos, que inclusive foram os times que jogaram contra os alagoanos, que a gente citou na Copa do Brasil. Então vai ser um jogo duro. Talvez o Grêmio tenha um favoritismo um pouquinho maior por estar jogando na arena, né? Pelo jeito aí.
Isso mesmo.
Então,
vamos acompanhar. Vamos mudar de assunto, mas nem tanto assim. Vamos falar do próximo técnico da seleção brasileira. Que novela, hein, Pedro?
Nossa senhora, é até demais. Vale tudo essa novela aí.
Né?
Porque vou te contar, porque vai ser um, vai ser outro, vai ser. Agora até o Abel Ferreira tá
no páreo aí.
Sendo destacado aí. Eu acho que o Edinaldo tá perdidinho.
Tá, coitado, acho que ele tá mais perdido que nós,
Rodrigues,
que os torcedores.
O Edinaldo Rodrigues, né, que é o presidente da CBF, tá completamente perdido, ele tá atirando pra tudo que é lado e tá errando todos os tiros, na verdade, porque ele queria o Ancelotti, não conseguiu. O Jorge Jesus, que pediu, que ficou bem chateado de ser plano B, mas acabou sendo...
Virou plano A
demitido
aí
do Al-Hilal, e tá complicado. E agora parece que a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, teria dito que o Edinaldo ia entrar em contato com ela para ver se conseguia contratar o Abel, porque o Brasil precisa de ter um técnico até o início de junho por conta dos jogos das eliminatórias aí que estão se aproximando. Então, assim, eu acho que daqui a pouco qualquer um vai assumir a seleção brasileira, porque
quem pegar, pegou, né?
Tem todo mundo no páreo e ninguém assume a bronca. Então, vamos ver. Entendeu? Tá difícil. Esse assunto aí tá até chato já.
E será que a Leila vai liberar o Abel Ferreira às vésperas do Mundial de Clubes?
Eu acho que teria uma cláusula de que ele assumiria durante esses jogos da eliminatória. Voltaria pro Palmeiras durante o Mundial, faria uma coisa meio paralela, como foi com o Fernando Diniz do Fluminense, e depois assumiria em definitivo depois do Mundial. Seria isso pelo que eu li, pelo que saiu na imprensa.
Vamos esperar que em 10 segundos tudo pode mudar aí nesse caso,
pode,
né? Meu Deus.
Pode.
Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Ainda falando de seleção, vamos falar da polêmica da camisa vermelha. Que fake news foi essa? Que história é essa, né, Pedro?
Não sei se é fake news, não, ou se o pessoal recuou por conta da polêmica.
Eu acho que foi tanta polêmica que eles resolveram recuar e fingir aí que não entenderam nada.
É por aí. Eu acho que a intenção, ela existia, né? Porque foi um site estrangeiro que é especializado em camisas de seleções e de clubes, que soltou essa informação de que a seleção brasileira, não, a camisa azul da seleção brasileira, que é a segunda camisa, não estaria em campo na próxima Copa, porque o segundo uniforme teria uma cor vermelha. Aí você imagina o que provocou a confusão que não foi, e aí de repente eles deram um passo atrás. Aí a CBF já falou, saiu o ofício.
Já deu nota oficial, enfim, dizendo que não,
uma,
né?
Confusão danada, né? Uhum. Mas assim, tomara que isso seja, que eles desistam dessa ideia. Se você quer a minha opinião, eu acho que a gente já tá num país meio polarizado.
Pois,
sabe?
Imagina
aí,
isso,
se você
agora
coloca isso, imagina, cara, é uma confusão. Eu sou terminantemente contra.
Também.
E eu como fã de camisas de seleções e clubes, como eu sempre fui, eu sou pela tradição, entendeu? Então, assim, você mexer com uma entidade, como a camisa da seleção brasileira, é muito grave para mim. Ainda mais dessa forma meio assodada.
E você sabia que o Brasil, na verdade, a seleção já jogou com a cor vermelha? Você sabia dessa história?
Eu li sobre isso.
Eu fui atrás disso também.
Eu li sobre isso, mas assim, não é o momento. Entendeu? Então
que
tomara que eles desistam dessa ideia aí até a Copa.
E inclusive já houve recentemente, lembro, na Copa de 2018, esse mesmo site especializado divulgou uma suposta segunda camisa da seleção brasileira para a Copa de 2018. E a reação também não foi positiva, e essa camisa acabou virando a camisa de pré-jogo. Camisa que o time entrava para fazer o aquecimento, inclusive até achei bonita a camisa, comprei a camisa. O Brasil entrava para fazer o aquecimento com essa camisa, uma camisa num tom bem mais escuro, com uma estampa também diferente. E acabou ficando assim, um uniforme de pré-jogo, e o Brasil continuou com o amarelo com o primeiro uniforme e azul como segundo uniforme.
E foi o mesmo site, e a camisa de fato existiu, né?
Existia, exatamente, no mesmo layout.
Eles só mudaram o status da camisa, né?
Exatamente.
Justamente por conta, então, onde há fumaça, amigo, há fogo.
Vamos esperar.
A ideia deve ter saído da cabeça de alguém, né? Vamos ver se vai pra frente.
Vamos ver se vai colar, né? Pedro, algum destaque pra gente terminar nosso 11 de hoje?
Eu tenho, é a final da Superliga feminina de vôlei, que foi ontem, o jogo entre o Osasco e o Bauru, e o Osasco, depois de muito tempo, voltou a ser campeão da Superliga, né? Que foi dominada pelos times mineiros desses últimos anos aí, o Minas, o Praia Clube de Uberlândia. E afinal, ontem no ginásio do Ibirapuera, lotado, tinha muita gente, e o Osasco buscou o título contra o Bauru e conseguiu seu sexto título nacional. E eu queria também destacar que no domingo vai ter a final da Superliga masculina, domingo de manhã, entre o Cruzeiro, né, que é um time super tradicional do vôlei brasileiro, contra o Campinas.
Legal. E na segunda-feira a gente traz aí os resultados desse jogo de domingo, né, Pedro? Obrigada.
Isso aí,
viu?
Isso aí.
Obrigada pela sua participação nessa sexta. E segunda a gente se encontra de novo.
Valeu, vai ser um prazer. Muito obrigado, Raquel, pelo espaço. Um prazer falar com você. Tiago, uma satisfação voltar a falar com você depois de algum tempo. Um abraço a você.
Um abraço.
E um ótimo final de todo mundo, um ótimo final de semana a todo mundo que nos acompanha. Muito obrigado, até segunda-feira. Valeu.
Valeu, Pedro Pincer. Esse foi o Pedro Pincer, e esse foi o nosso 111 minutos dessa sexta-feira.